A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Lissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Debate. E hoje o assunto é religião na modernidade. A Constituição de 1891, a primeira do regime republicano, determinou a separação entre igreja e Estado no Brasil, seguindo uma tendência verificada em muitos países ocidentais. Apesar disso, nem sempre as fronteiras entre o campo religioso e o campo político ficam bem definidas e muitas vezes entram em conflito. Parlamentares da bancada evangélica defendem uma agenda que inclui proibição ao aborto em casos de estupro e oposição ao casamento de pessoas do mesmo sexo. A separação entre igreja e Estado favoreceu a liberdade religiosa, mas o Código Penal brasileiro ainda prevê os crimes de charlatanismo e curandeirismo. Isso pode pôr em risco algumas práticas de religiões afro-brasileiras. A religião se tornou uma questão de esfera privada, mas governos do mundo todo se veem às voltas com a expansão de grupos terroristas e fundamentalistas de inspiração religiosa. O último censo do IBGE registrou um aumento no número de pessoas sem religião, com maior incidência entre os mais jovens. Apesar da crescente secularização da sociedade, a religião ainda se faz presente em nossas vidas de diversas maneiras. Para tratar desse tema, recebemos hoje aqui no estúdio o doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, Saulo Batista. Também conosco aqui no estúdio, Paulo Roberto, que é membro da Diretoria Executiva da União Espírita Paraense, e ainda o padre José Maria Guimarães Ramos, filósofo, teólogo, mestre em Ciências da Religião e doutorando em Sociologia e Antropologia. Professor Saulo, Paulo Rabelo e padre José Maria, muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no UFPA Debate.
Nós é que agradecemos a oportunidade de aqui estar e parabenizando o programa, porque os debates em torno dessa temática são fundamentais para que a gente possa construir e consolidar a paz.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Então, para a gente começar o nosso debate, vai começar falando do último censo do IBGE. A pesquisa mostra que a Igreja Católica ainda é majoritária, mas vem perdendo cada vez mais fiéis. Por consequência, outras religiões estão se expandindo. Muitos autores apontam que o panorama religioso brasileiro está se diversificando. Como vocês avaliam esse cenário, né? Que desafios essa diversificação significa para a convivência entre as religiões?
Falando um pouquinho sobre a perspectiva da ótica espírita. O movimento espírita ele não tem interesse em proselitismo e nem em converter ninguém. É claro que a gente está falando de um movimento composto por pessoas imperfeitas, mas a proposta é essa. O compromisso de todas as casas, inclusive nós temos um formato que chama atendimento espiritual, que recebe pessoas de todas as crenças, inclusive pessoas ateias, e a proposta é atender, deixar com que a pessoa se equilibre e que ela retorne para a sua tradição religiosa, e nós vamos ficar muito felizes, porque a proposta é atender. Então, acho que a preocupação, penso eu, né, não deve ser com o número de fiéis ou de quem se afirma espírita ou católico ou evangélico ou umbandista. Acho que a preocupação de todas as religiões deveria ser com a formação do homem de bem. Quando os valores éticos, morais se consolidam, o número ou a crença ou a tradição é irrelevante.
Eu também penso da mesma forma em relação aos números. Sobretudo com as metodologias usadas. Se fala em secularização, em diminuição da fé, sob um ponto de vista numérico, mas se a gente for na realidade olhar, por exemplo, as formas de religião que estão acontecendo, sobretudo no Brasil, a tendência é que a gente observa um aumento, né? Sobretudo aqui na nossa região, a região norte, Belém do Pará, sobretudo, se a gente for analisar, por exemplo, as manifestações do Círio, que a maior, assim, que a gente pode dizer, a gente só observa crescimento em todas as outras religiões. Então, essa diversificação, eu vejo, assim, por um ponto de vista muito positivo nessa ótica, porque o Estado, quando garante o direito da pessoa ter uma religião, as pessoas podem exprimir aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem, a sua religião. Então, talvez a dificuldade seja fazer com que esses diversos atores religiosos que compõem a nossa sociedade dialoguem realmente para que o diálogo seja um diálogo que promova a paz, valores, uma sociedade justa, uma sociedade em que todos possam partilhar dos bens. E esse é o fundamento, sobretudo, da religião cristã, que no Brasil é majoritária. Mas as outras religiões, por exemplo, matriz africana, né, as religiões de cunho espírita, também têm os mesmos objetivos. Né? Então, esses objetivos, quando eles são buscados com clareza, com respeito, aí eu acho que a diversificação do cenário religioso, ela tem muito a contribuir com o nosso país.
Professor Saulo.
Eu considero que há uma diversificação religiosa, considerando aí inclusive resultados do recenseamento, mas essa diversificação fica muito na matriz cristã. Ou seja, é um país de minorias e minorias invisibilizadas. Há um pouco de visibilidade nos terreiros, nas religiões de afro-brasileiras, e também tem alguma visibilidade algumas tradições orientais, religiões, novas religiões japonesas, algumas de origem hindu, mas isso é um pingo d'água no oceano. Apesar disso, o Brasil tem mais diversidade do que, por exemplo, passei quase um ano na Europa. Aqui é muito mais interessante a efervescência, a dinâmica religiosa do que na Europa. Mas é um cenário que nós não estamos sabendo trabalhar de forma construtiva, positiva, de aproximação, de respeito ao outro. Esse é um grande problema nosso. Há uma fomentação do ódio, e aí não se pode separar política de religião, de economia. Considero, inclusive, que as lideranças que hoje estão controlando o país, tanto no campo político, o nosso Congresso vive de costas, ostensivamente contra a sociedade, o presidente é presidente de grupos econômicos, e nós estamos nesse conjunto aí, as religiões sendo omissas, não fazem nada. Essa é a minha percepção, eu não diria que é generalizada. Há exceções. Por exemplo, tem uma frente pelo Estado de Direito entre os evangélicos, mas é uma coisa mínima. Quer dizer, o que é que as religiões e principalmente o que é que os cristãos estão fazendo para esse país melhorar? Devem muito em termos de trazer transformações para o país.
Padre José Maria Guimarães, o senhor quer comentar em cima dessa posição do professor Saulo?
A política, não só no cenário brasileiro, mas mundial também, ela vem atravessando por uma dificuldade muito grande. Se a gente for olhar para fora, a gente vai ver que a questão política na Europa, sobretudo, ela vem atravessando um momento difícil. No Brasil não é diferente. A religião, quando ela faz parte desse cenário, ela também não está também isenta de sofrer as suas crises, né, suas convulsões, né, sua falta de identidade, mas sobretudo assim eu procuro enxergar a ação política das pessoas religiosas na base, ou seja, no mundo da vida, onde as pessoas estão se ajudando, colaborando, por exemplo, a minha experiência de paróquia, se tem grupos de pessoas que ajudam umas às outras economicamente, com empregos, enfim, é toda uma rede de pessoas que fazem essa política que ela não está, que é uma política que não está visível, se a gente for levar assim por esse ponto de vista. Então, assim, eu acho que eu concordo assim que o Brasil ele tem o cristianismo, a religião cristã, ela é muito grande, existem minorias, existem problemas, mas que quando esses atores invisíveis, eles se ajudam uns aos outros no seu dia a dia, aí sim eu acho que a religião ela está contribuindo muito para a política e sobretudo para a reforma ética, né? Porque pessoas que não estão vinculadas politicamente a partidos, mas estão agindo para o bem da sociedade, não só para o bem da sua igreja, mas para o bem da sociedade em geral.
O espiritismo ele é apartidário, no sentido de jamais se pensar em uma bancada espírita, em políticos espíritas. Contudo, a responsabilidade política, né, e aí a gente precisa fazer uma diferenciação de política partidária e do ser político, nós pensamos que deve ser uma responsabilidade, sim, das religiões, para que os valores morais, né, a proposta seja crística, seja hinduísta, seja islâmica, seja qual for a proposta, seja vivida e não apenas pregada. Dessa forma, a gente trabalha a formação do ser político. Quando ele consegue entender a organização social e política, onde ele está inserido e como ele deve colaborar. E aí a gente sai da estação apenas da pregação para a ação. É, porque eu acho que o grande desafio político das religiões é transformar a indignação em digna ação. Nós vivemos uma efervescência de muita indignação e de pouca dignação. Agora, o Livro dos Espíritos completa 160 anos, Kardec organizou em 1857. E aí é um exemplo, né, de um ser político que em 1857 enfrentou todo tipo de calúnia, de ataques e dialogou com várias áreas, da França à época e conseguiu construir uma proposta, né, sem agredir, sem violentar, respeitando, porque existe um núcleo, e esse núcleo que é o núcleo que deve ser buscado na formação do homem de bem, que vai construir o cidadão consciente do seu papel, consciente da sua participação ativa, pacífica e transformadora.
Nessa questão dos valores do cidadão consciente, pacífico, a gente vê assim, pela mídia principalmente, né, a gente vê no Brasil, no mundo todo, a violência explodindo, né, contra crianças, contra pessoas LGBTs, enfim, é uma série de violências, é assalto toda hora na rua. O que, que vocês acham que está acontecendo nesse mundo moderno, né, onde a tecnologia está muito influente, a família está muito desgarrada, digamos assim, os pais trabalhando muito, os filhos muito sozinhos, muitas vezes, né, com a companhia das tecnologias, das redes sociais e as redes sociais proliferadas de coisas boas, mas também de coisas muito ruins, né? Qual é o papel da religião nesse sentido? Eu acho que um fundamento entre todas as religiões é de que todas pregam o amor, né? De várias vertentes religiosas, catolicismo, evangélicos, evangélicos com várias correntes, né? As religiões afro-brasileiras também lutando para serem mais visibilizadas, né, por conta do preconceito histórico e tudo mais. Por que hoje a gente pode perceber essa questão assim, da violência tão acirrada na modernidade? Qual seria o papel da religião? A religião estaria falhando? As pessoas não estão atentas a uma religião? Estão muito vivendo do jeito que acham que tem que ser, sem acreditar nos valores religiosos, na Bíblia? O que vocês dizem para mim sobre isso?
Eu queria primeiro colocar aqui que religião muitas vezes é associada com instituições. As instituições são organizações de poder, então elas lutam pelo poder. Qualquer religião, qualquer instituição religiosa, ela está relacionada com o poder, porque tem grupos internos que lutam pelo poder, como, por exemplo, um sociólogo interessante, Pierre Bourdieu, ele fala do mercado. Religião também ela opera com dinâmicas de mercado. Eu estou falando das instituições. Agora, a espiritualidade, a fé, a experiência religiosa vivida é outra, a experiência de fé, as crenças, isso aí é outra coisa. Quando o padre José Maria estava falando, é claro que é nessas experiências onde se dá cura, milagre, solidariedade, uma economia de solidariedade, onde se dão essas coisas. Aí se vêem experiências de amor, de justiça. Porém, o que as instituições estão fazendo, muitas se aliam. Das religiões aqui que nós temos representadas no Brasil, algumas, inclusive, são verdadeiros currais eleitorais. Enfim, eu queria distinguir isso. A espiritualidade é muito distante das instituições. Espiritualidade é uma coisa muito dinâmica. Para os cristãos, o Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo sopra onde quer. Então, aí não depende de instituição.
Queria pegar o gancho do professor Saulo, porque eu acho muito interessante a gente analisar esse processo. E quando ele fala de espiritualidade, é sensacional, porque a compreensão de religião que nós temos não é a religião formal no sentido de templos, né? Então, se a gente for pensar, o espiritismo não é religião porque não tem dogmas, não tem sacramentos, não tem o formato religioso tradicional. Mas se afirma religião no sentido de buscar mostrar para quem busca o estudo e a compreensão, o religare, essa conexão de uma inteligência superior, Deus ou qualquer outro nome que se possa atribuir, como forma de compreender a existência, compreender o sentido da vida. E aí é bem oportuno porque a gente tem um encontro que acontece na época do carnaval que chama EIMEP. Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense é o maior encontro do Brasil, cerca de 1.200 pessoas, crianças, jovens, adultos, em que o tema vai ser o Livro dos Espíritos, Luz para a Humanidade. E a gente vai promover um evento que chama O Livro dos Espíritos Responde, e o tema é suicídio. E por que eu estou trazendo isso? Porque o suicídio ele é emblemático para essa convulsão que nós vivemos. Porque as pessoas não encontram razão para viver com tanta violência, com tanta intolerância, com tanto ódio, com tanta ausência do Estado, e muitas vezes optam por desistir. E aí o que é que se entende que a gente pode fazer para colaborar com esse processo? É levar o debate, né? É trazer essa concepção existencial da vida para entender que eu não sou matéria. Eu acho que o movimento religioso hoje, para contribuir com esse processo, é transgredir a matéria. Quando eu começo a raciocinar que eu não sou um corpo, quando eu começo a me perceber como um ser existencial que transcende a matéria, as coisas não deixam de ser graves, mas elas não se tornam insuportáveis a ponto da criatura desistir e optar pelo suicídio. Então, esse é um movimento que se faz hoje, né? A discussão em torno da defesa da vida, para tentar levar um ponto, tentar levar um raciocínio, e claro, para quem estiver disposto, porque também a proposta não é de violentar a consciência, não é de dizer, olha, você tem que acreditar como eu acredito, mas eu acho que esse é um ponto que liga as religiões, né? De se entender não apenas corpo, mas se entender como um ser em construção, em evolução, e aí isso fortalece para que eu me enxergue no meu semelhante, e aí eu não vou violentar, eu não vou furtar, eu não vou roubar, porque eu compreendo o que eu estou fazendo aqui na Terra.
Padre José Maria, o professor Saulo falou dessa questão da separação, né, entre igreja, instituição, né, religião, instituição, e a religião é uma questão espiritual mesmo, né? Como é que o senhor observa essa questão que a gente vive hoje em meio a tantas angústias, né? E essa procura do ser humano, eu digo tanto pela religião enquanto instituição, mas pela religião enquanto que o cristianismo prega, na questão da Bíblia, etc.
É interessante fazer essa reflexão sobre o ser humano enquanto um ser espiritual, porque talvez essa seja uma reflexão que poucos se façam hoje. E pensar o ser humano enquanto religioso e uma religião enquanto algo que está no mundo e que também gera violência é importante, porque as religiões, elas são feitas, sobretudo o cristianismo, né, e também as outras religiões, elas são feitas para curar um mal que existe no ser humano, que é chamado violência. Então, não é a religião que ela é violenta, não é a política que ela é violenta. O ser humano, por si só, ele é violento. Então, faz parte da característica humana. Então, é por isso que é importante fazer sempre uma reflexão de antropologia filosófica e as pessoas começarem a se perguntar: quem sou eu? Que tipo de pessoa eu sou na sociedade? Que tipo de pessoa eu sou na família? Como é que eu reajo à violência? Um ensinamento que eu tenho muito importante, que o cristianismo oferece, é o exemplo de Jesus, né? Quando ele está lá sendo julgado e se aproxima um soldado e dá um tapa em Jesus, né? Eu sempre pergunto assim para as pessoas: qual seria a minha reação de receber um tapa na face, né? Será que eu devolveria o tapa, né? Mas só que Jesus, ele tem uma solução diferente. Ele diz: por que me bates? O que foi que eu te fiz? Se eu te fiz, me mostra onde eu estou errado, né? É sair do plano da violência para passar para o plano da dialógica, ou seja, sair do plano do embate físico violento e passar para o plano do diálogo. Eu acho que a proposta do cristianismo é essa, né? É uma proposta ousada, né? Porque é um processo de negação de si mesmo. Eu acho que essa é a questão espiritual do cristianismo, né? Que a proposta é justamente essa: negar-se a si mesmo para que o outro ele também possa, né, entrar em diálogo comigo, mesmo se o outro me bate, mesmo se o outro me ofende, né? Talvez muitos hoje estejam desiludidos com essa proposta do cristianismo para olhar para um mundo violento. Gente, 50 anos atrás nós saímos de uma das piores guerras do mundo, né? Eu acho que a violência ali bateu o auge assim, daquilo que o ser humano poderia sequer imaginar. Hoje nós vivemos num mundo violento, sim, mas existem sinais de que de cura também, né? A banalização do mal que acontece hoje, sobretudo com a divulgação de imagens, né? A gente tem uma iconoclastia ao contrário hoje, né? Então, é o excesso de imagem que mata a própria imagem. Então, a gente vê nos meios de comunicação, enfim, nas mídias, fotos, vídeos de violência todo segundo, e nós acabamos nos acostumando com aquilo e pensando que aquilo é a realidade, quando na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes as pessoas têm muitos locais, muitos redutos em que as pessoas buscam um espaço de paz, de solidariedade, de amor. Seria de Nossa Senhora de Nazaré, milhões de pessoas ali caminhando, demonstrando isso, né? Umas pessoas ajudando as outras, né? Não interessa a sua religião, né? A sua fé. Eu acho que a religião, ela tem um poder muito grande de sintetizar aquilo que o ser humano tem de bom dentro de si para que ele possa combater aquilo que tem de ruim, porque a violência, ela vem da própria pessoa.
Esse exemplo do Círio de Nazaré é muito bom, né? Que a gente vê ali que tem espíritas, pessoas das religiões
evangélicos,
todo mundo ali, católico, naquele ato de solidariedade e aumentando cada vez mais o número de pessoas ali em torno de Nossa Senhora de Nazaré, né? A gente vê desse diálogo interreligioso, assim, na prática, mas é muito complicado manter esse diálogo interreligioso sem enfraquecer o próprio discurso de uma determinada religião. Como é que isso pode acontecer, professor Saulo?
Existem religiões que vivem em função de definir seus inimigos. E aí, definindo seus inimigos, também define sua identidade. Existem religiões que querem ocupar espaço também, espaços na sociedade, para se expandirem, seja conquistando canais de rádio, televisão, os meios que hoje a internet oferece para propagandear as suas tradições. E existem também aqueles que estão dispostos a promover o diálogo. São minorias, são poucas as lideranças que estão dispostas a se despir desses aparatos de promover identidade, de defender espaço. E ainda tem isso agravado por uma doença da sociedade que eu colocaria como o rotulado aí de fundamentalismo. Que a verdade é única, é a minha, é eterna e é revelada. E essa verdade é o padrão que eu tenho para julgar a sociedade. Os outros estão errados. Os costumes também têm que ser estabelecidos por mim.
Nessa questão do diálogo interreligioso, vocês querem comentar?
Eu acho que o professor Boaventura, ele fala dos topoi das culturas e a gente pode trazer isso para a religião. Eu acho que é simples, porém complexo ao mesmo tempo. É a gente tentar falar do que nos aproxima. Então, por exemplo, eu posso dialogar com o padre José Maria sobre amor, caridade, fraternidade, solidariedade, porque são temas comuns que não há conflito. Eu não tenho, nem posso e nem tenho o direito de tentar um diálogo com o padre José Maria sobre reencarnação, porque essa é uma verdade minha, que não é a verdade dele. Então eu não tenho o direito de buscar uma aproximação nessa temática. Mas o amor que o Cristo prega, o amor que o Cristo viveu e por isso arrasta, e por isso o cristianismo até hoje mobiliza tantos, não é pelo que ele escreveu, até porque Jesus nunca escreveu nada, ele viveu, é esse exemplo. Então o diálogo entre as religiões deve ser esse. O que é que nos aproxima? O que é possível colocarmos aqui em pauta que não gera dissenso, que gera consenso, que gera aproximação? Aí a gente constrói, porque até o termo tolerância religiosa me incomoda, porque parece que tolerar é algo ruim que eu preciso de alguma forma digerir e engolir. É respeitar. Então, não vou buscar um evangélico, que eu estava falando ainda há pouco, eu tenho vários amigos evangélicos que a gente conversa sobre religião. Mas, por exemplo, reencarnação, mediunidade, comunicação entre o plano espiritual é um assunto que não pode ir para a pauta, porque isso vai gerar debates que são inóspitos, que são inócuos. Então, vamos buscar compreender, né, a essência do cristianismo, e aí a gente conversa tranquilo, não tem problema. O Círio de Nazaré é um exemplo fantástico. Eu poderia aqui também, né, falar horas sobre a visão desse movimento a nível de psicosfera, de energia. E você pode ser até ateu. Eu já vi ateu chorando no Círio de Nazaré. Isso não é metafísico, isso é físico. Existe um movimento ali de fé que constrói uma realidade física mesmo, né? Emocional. E isso movimenta, porque está todo mundo ali em torno de um tema. Eu acho que esse é o desafio, é fazer com que todos os dias do ano sejam um Círio de Nazaré, em que todo mundo se aproxime, se entenda irmão e que tenha uma referência ali de amor, que no caso é Maria, né? Um amor maternal que nos aproxima.
Eu acho muito, muito importante isso que você está falando, porque eu acho que isso é um processo de conversão do olhar, ou seja, como eu vejo o outro. Eu vejo o outro como inimigo, eu vou tratá-lo como inimigo. Então eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e me colocar essas questões. Agora, se eu vejo o outro próximo como também uma pessoa religiosa, como um filho de Deus, como alguém que tem dignidade de pessoa, de ser humano, aí é diferente, aí o diálogo flui. Essa conversão do olhar, do modo como eu vejo o outro, é importantíssimo em todos os níveis da vida, sobretudo na política, né? A gente está falando de política aqui. Quando eu olho para quem é de um partido diferente do meu e vejo ele um inimigo, vai dar conflito, né? Eu poderia ao menos pensar de que ele, mesmo sendo de outro partido, será que ele não tem os mesmos objetivos que o meu, que seria o bem comum, né? Que é o princípio fundamental da política. Essa polarização gera conflitos dentro da sociedade em qualquer nível, em nível religioso, em nível político, em nível familiar até, né? Em nível de vizinho, em nível de bairro, em nível de time de futebol, né? Porque o fundamentalismo está permeando todas as esferas da sociedade, né? Tem gente que mata o outro por um simples jogo de futebol. Então são coisas absurdas, porque simplesmente eu tenho um olhar de confronto para com o próximo. Aí eu estou gerando uma sociedade de violência.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, hoje falando sobre religião na modernidade. Nós vamos para um breve intervalo, mas já estamos de volta com esse assunto e essa discussão muito importante na sociedade moderna.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Debate, hoje com o tema Religião na Modernidade, conversando sobre esse assunto conosco. Está aqui no estúdio Saulo Batista, que é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, o Paulo Rabelo, que é membro da Diretoria Executiva da União Espírita Paraense, e também o padre José Maria Guimarães, que é filósofo, teólogo e mestre em Ciências da Religião e doutorando em Sociologia e Antropologia. Para a gente continuar esse debate, professor Saulo falou muito dessa questão no primeiro bloco, dessa questão religião e Estado, né? Dessa mistura. Tem um caso aqui que em 2011 passou a vigorar na França uma lei que proíbe mulheres, né, cobrir o rosto em espaços públicos. E essa lei causou polêmica porque cria constrangimento para as mulheres muçulmanas lá na França, né, que queiram usar a burca e outras vestimentas. E aí o Supremo Tribunal Federal autorizou que as escolas podem promover ensino religioso aqui no Brasil também agora, né? E sendo o Brasil um Estado laico, o ensino religioso na escola, sendo o Brasil um Estado laico, como é que fica essa questão? É possível? O Estado está interferindo ali na religião? Como é que a gente vê isso?
Mais uma vez, no caso do Brasil, nós estamos vendo medidas lamentáveis de anulação de uma legislação que tinha avançado nesse campo, porque o ensino religioso pautado a partir de orientações e formação das ciências da religião, o que ele trabalha é o fenômeno religioso na sociedade, sem nenhuma cor ou preferência de confissão religiosa nenhuma. O Estado laico é o Estado que garante a oportunidade e a liberdade de consciência e de ação de qualquer grupo religioso. Então, o ensino religioso, que na verdade não devia nem ter o nome de ensino religioso, e sim o estudo do fenômeno religioso, o estudo das diferentes crenças, mas o que foi feito, nós tivemos vários retrocessos. Com a força da Igreja Católica, estabeleceu-se concordata. A concordata foi um retrocesso no Estado laico. brasileiro, porque aí isso estimulou os ânimos exaltados dos evangélicos para também quererem ter uma lei geral das religiões. Bom, foi um erro completo de não entender a filosofia da nossa Constituição de 88, porque a ideia era ter um espaço onde, voluntariamente, se tivesse essa reflexão sobre o fenômeno religioso na sociedade sem cor partidária, vamos dizer assim. Mas vários estados foram o exemplo de mau uso de aplicação da lei. O Rio de Janeiro foi um dos piores. O Pará saiu na frente. O Pará tem um curso de ciências da religião. É o mais antigo curso em escola pública, em universidade pública. É o mais antigo do Brasil. Então, a questão Estado laico é o seguinte. Existem estados que são religiosos, num limite, e existem estados antirreligiosos. No meio fica a questão de separação de Estado e religiões, sendo que em alguns lugares a laicidade é mais ativa, como na França. Esse tipo de exemplo aí mostra que a França também é intolerante. Porém, ela pode até se defender dizendo que em qualquer Estado islâmico existem regras muito mais rigorosas, e eu tenho consciência disso. Eu sei que nos Estados Islâmicos é pior, porque nem tem a lei islâmica, é que é a lei do Estado. Então não tem nem separação. A legislação já é a legislação da religião. Mas existem estados de laicidade passiva. Por exemplo, Portugal e Espanha são países com laicidade passiva, mas são estados católicos. A mentalidade, a cabeça do português, mesmo do ateu português, morei lá, é católica. Ele não tem sensibilidade para o outro, para a diversidade, como nós temos no Brasil com todas as nossas mazelas. Nós temos muito mais sensibilidade. Por isso que eu tenho esperança no Brasil.
Padre José Maria Guimarães e Paulo Rabelo, como é que é dentro de um Estado laico? Então, pelo que o professor Saulo falou, as religiões majoritárias, digamos assim, as religiões hegemônicas, vão acabar prevalecendo dentro dessas escolas em detrimento as religiões afro-brasileiras, por exemplo, que a gente sabe que tem uma luta histórica aí por visibilidade, a questão do preconceito que vem lá do período colonial, etc, etc, né? E que hoje quem pratica essas religiões sofre na pele essa questão, né? Como é que vocês veem essa questão do ensino religioso dentro das escolas? Como é que deveria ser e como é que vocês avaliam?
Eu acho que olhar o exemplo da França, talvez eu não saiba muito bem o que fazer, mas o que não fazer é o que a França fez, né? Eu acho que esse é um caminho que não se deve seguir numa democracia. Eu também sou professor da área de Direito e eu queria lembrar do juiz Marshall, que é um ícone aí do Direito, que ele dizia que a atividade do juiz é uma atividade de bom senso. Mas se tiver um pouquinho de conhecimento jurídico, ajuda, né? E aí quando a gente pega a Constituição, ela é um primor em termos dos valores básicos e fundamentais que foram eleitos ali para que a gente possa se organizar. Ao contrário do que muita gente diz, a nossa Constituição é uma das melhores do planeta. Agora, a aplicação prática dela, a eficácia dela, que é realmente algo que a gente ainda precisa lutar muito para garantir. E um dos princípios que estão lá, que é o da igualdade, não pode ser entendido de forma robotizada, que foi o grande equívoco da Revolução Francesa, quando se queria tratar todo mundo igual quando as pessoas são desiguais, né? Então, o Estado laico, e o professor colocou com muita propriedade, ele não é um Estado ateu. Ele é um Estado que garante as liberdades religiosas. E nesse sentido, eu vejo sim com uma medida muito interessante, mas da forma que esse currículo é construído. Se eu dou oportunidade para que a criança e o adolescente conheça historicamente a formação das tradições religiosas, eu estou contribuindo para que o preconceito acabe. Por exemplo, quando se diz, fulano é macumbeiro. A macumba é um instrumento de percussão. Não existe uma religião macumba. Existe a Umbanda, o Candomblé, que utilizam atabaques e instrumentos que eu entendo que não são importantes na minha tradição religiosa, mas eu tenho que, por ser um Estado laico, respeitar quem utiliza isso e quem promove dessa forma. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é que a educação ela deixe de ser um processo de adestramento dos nossos jovens para que eles encontrem um espaço nas universidades e que a perspectiva seja apenas do sucesso profissional. Acho que a educação ela tem que investir na formação do ser. E aí quando eu dou conhecimento para esse jovem que existem outras formas de pensar diferente da que ele pensa e que isso é possível conviver, a gente está colaborando. Eu falei ainda há pouco do EIMEP porque no carnaval do ano passado o tema do EIMEP foi o espiritismo e as outras religiões. E foi um encontro fantástico porque a gente estudou budismo, hinduísmo, islamismo e a gente encontrou tantas conexões, mas a gente teve todo o cuidado para dizer nós não temos autoridade para falar sobre, porque são tradições religiosas que têm valores sagrados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai estudar para compreender e entender o que o Cristo disse, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, eu posso, né, encontrar pontos de conexão, eu posso estudar, eu devo compreender, porque é a verdade que liberta. Quando eu compreendo as outras religiões, eu tento, né, tirar o preconceito que muitas vezes foi plantado dentro de mim, dizendo que alguém, porque professa uma religião afro-brasileira, nós espíritas mesmo, né, sofremos muito preconceito, porque alguns irmãos dizem que é coisa do demônio e não sei o quê. E aí tem um autor nosso que brinca com isso, assim, poxa, mas que demônio bacana, né? Que me estimula a ser melhor, fazer a caridade, a amar o meu semelhante. Então, acho que esse é um caminho. Agora, com todo o cuidado para que não se reproduza a hegemonia na construção desse currículo, porque aí a gente é um retrocesso.
Padre.
Eu acho que o caso francês é um belo exemplo para refletir sobre o Brasil também, porque a França ela tem algumas legislações que são contra religiões de um modo geral, assim. Então uma pessoa que é religiosa na França, muitas das vezes ele pode se sentir perseguido pelo Estado. É uma coisa que a gente deve refletir para que o Brasil também não vá no mesmo caminho, né? Como a gente observa algumas correntes de pensamento que querem estabelecer no Brasil um ensino de religião exclusivamente técnico, né? Como se fosse uma disciplina que você pudesse tratar com instrumentos técnicos, sem levar em consideração os princípios humanos, princípios de valores, cultura também, as minorias religiosas. Então é muito difícil refletir isso. Estabelecer fronteiras entre religião e Estado é outra coisa mais difícil ainda. Vou pegar dois casos aqui. A Itália, onde eu morei por 5 anos, e a Alemanha, também onde eu convivi muito tempo. Por exemplo, aqui no Brasil tem o dízimo, né, que se paga o dízimo, o fiel vai lá e deposita. Na Itália e na Alemanha, o dízimo é um imposto que o Estado cobra e que repassa as religiões. Então tem um imposto que eu pago para a igreja. E é interessante que, por exemplo, na Itália tem muita gente que reclama, mas na Alemanha ninguém reclama, porque eles sabem que a religião é um elemento fundamental do Estado. Então, mesmo quem é ateu, e na Alemanha tem um percentual muito grande de ateu, os ateus eles pagam religiosamente o seu imposto, que vai, na maioria das vezes, na maioria da parte, para a Igreja Católica, que é católica nas partes católicas e luterana nas partes luteranas. Então, as outras religiões ficam com pouca coisa, porque é distribuído de uma forma segundo os percentual da população. Então é muito difícil pensar essa divisão assim, igreja é isso aqui, Estado é aquilo ali, né? Porque são atores que às vezes se confundem, às vezes são as mesmas pessoas que estão ali, e sobretudo no Brasil, hoje o professor Saulo conhece muito bem, né? Tem muitos casos, né, de religiosos que têm cargos, né, foram eleitos, então é muito difícil trabalhar essa questão. Agora, eu queria chamar a atenção para o espaço, um espaço de diálogo fundamental para a religião, é a escola. Por exemplo, a gente está numa universidade aqui conversando sobre religião, e a universidade ela deve ser a primeira linha para que as pessoas se abram para discutir a religião, e não que a escola também seja um espaço de perseguição religiosa, né? Como muitas manifestações, às vezes, de radicais que dizem, não, nas universidades, nas escolas, não podem entrar religiosos. Gente, né? Isso é uma mentalidade muito combativa, né? Então, eu acho que são erros assim que aconteceu em outros países, que a gente tem que olhar, né? Um outro país interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde professores até são processados, né? Porque, digamos, ele falou alguma coisa, o aluno não gostou, ele vai e processa o professor, porque o professor estava fazendo proselitismo. Então, a gente tem que olhar muito para a experiência dos outros países, para que a gente construa uma legislação em que as pessoas que são religiosas possam, dentro das estruturas públicas, também garantir aquilo que a Constituição já garante, né, que é a liberdade religiosa.
Tem uma outra questão aqui para vocês. Olha, uma pesquisa realizada com jovens do Rio de Janeiro em 2001, foi verificado que muitos afirmavam acreditar em Deus e ter religiosidade, mas não se identificar com nenhuma religião. Como é que pode ter essa questão, né, de acreditar em Deus, de ter religiosidade, mas dizer eu não acredito em nenhuma religião enquanto instituição?
Eu vejo com preocupação essas tendências de decepção, desesperança, individualismo. O individualismo é uma construção que nós achamos que é uma coisa natural. Ah, é a si mesmo. O individualismo foi uma construção da modernidade. Quando eu falo isso, quero dizer que havia muito mais uma compreensão de vida coletiva antes das revoluções industrial, das reformas protestantes e da contra-reforma católica, do iluminismo como movimento, e que considerava que só a razão interessava e o resto era superstição. Antes dessas coisas, havia uma noção mais de coletivo do que temos. E essa desagregação que resulta, em parte resulta do desalento, da desesperança, da decepção. Por outra parte, está indicando que há outras religiões que não são chamadas de religião, porque realmente não são, tecnicamente, mas há outros pensamentos, há outras ideologias que estão ganhando o coração desses jovens. Eu tenho percebido, e isso aconteceu em 2013, quando houve aquele movimento do Passe Livre, que depois aquele movimento foi expropriado e tomado por grupos econômicos, como o MBL, é um movimento de extrema direita. E hoje tem uma religião no Brasil, que é um liberalismo conduzido por um instituto, o Instituto Millennium, que tem como presidente uma figura que defendeu a ditadura, Hélio Beltrão, e o grande profeta, é quase o semideus deles, é Mises. Mises é o fomentador do ultraindividualismo, do darwinismo social e um estado mínimo só para garantir que os mais ricos fiquem mais ricos e os mais pobres fiquem miseráveis. Considero isso ideologias com paixões semelhantes ao fundamentalismo mais execrável que tem.
Eu vejo assim, tem duas análises, uma de dentro, e aí eu posso falar de dentro do movimento religioso que eu faço parte, e outra de fora, que é a análise de tudo que já foi colocado, dessa onda de individualismo, que não é ao acaso, ela tem uma estrutura bem plantada. Mas eu acho que talvez a reflexão maior, e aí é um convite para os ouvintes que fazem parte do movimento espírita, é que a gente possa olhar para as necessidades dos nossos jovens. Muitas vezes as casas espíritas, elas se tornam lugares que o jovem vai em busca de respostas, de anseios, de participação, e não encontra esse espaço. Se repete as fórmulas antigas do certo e do errado, do proibido, do pecaminoso, e o acolhimento desse ser em busca de algo, de compreender a sua essência, acaba se perdendo. E aí, movimentos religiosos que têm essa capacidade de seduzir, né, dizer, olha, aqui tudo pode, tudo é permitido, né, acabam sendo um espaço atrativo. Então, acho que o grande desafio é algo que Divaldo Franco coloca no livro sensacional, que eu leio e releio todas as vezes, chama Sexo e Consciência. Ele diz assim, nós não estamos aqui para ditar normas de conduta, apenas para te ajudar a olhar para as tuas questões. Mas o protagonismo da tua vida tem que ser teu. Você tem que olhar, perceber e decidir o que você quer fazer. Agora, sozinho é impossível, né? Se a gente olhar para a Casa do Caminho, né, o padre, o professor aqui, com certeza sabem do que eu estou falando, o cristianismo primitivo foi ali um espaço de convivência. Então, independente de cristão ou não, a gente só cresce convivendo. Sozinho, pensando no que gravita na órbita do meu umbigo, é pouco provável, a existência ela vai se tornar vazia. É, e aí eu vou estimular esses valores aí do hedonismo, do consumismo, de todos os ismos que estão assolando a sociedade, e a fraternidade, a solidariedade, que é o que promove a evolução do ser, acaba ficando distanciada. Então acho que as tradições religiosas têm que olhar para isso, porque nós estamos envelhecendo, as lideranças estão envelhecendo e a juventude está indo para outros caminhos. Então o que, que a gente precisa fazer para que esse espaço seja atrativo, né? Para que a arte, por exemplo, o teatro, a música e tantas outras formas de linguagens, porque também se vive um processo complicado em que as pessoas querem censurar ou dizer o que é arte e o que não é. Eu entendo que nós precisamos promover uma arte do belo, do estético, com valores cristãos, morais, né? Porque se o Cristo mandou Pedro embainhar a espada, é porque a gente não tem que combater, a gente tem que promover. Eu acho que mostrando algo que é esteticamente agradável, eu acabo sendo o contraponto, porque a gente viu viralizando aí, sem entrar na polêmica, que talvez o combate chame mais atenção para esse tipo de coisa que se quer censurar, do que eu pegar minhas energias, né, e promover algo que atrai essa juventude. Então, acho que esse que é o grande desafio.
Só acrescentando o que já foi colocado aqui, eu acho que as duas análises foram muito pertinentes, porque a religião é algo em movimento, a religião não é algo estático. E os dois fenômenos analisados, né, o professor falou dessa questão do individualismo, que é um fenômeno importante que precisa ser analisado. De repente as pessoas elas perderam a esperança, né, no futuro, perderam a esperança nas instituições, na família, nos amigos, né? Tem gente que diz assim, eu não tenho amigos, né? Enfim, então aí que é reflexo dessa questão espiritual mesmo, de um espírito de pessoas que adoecem no meio de uma sociedade que ela aponta várias doenças. Então são dois fatos importantes. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão espiritual, porque a juventude, fazendo parte dessa humanidade que busca o transcendente, ela também busca os seus próprios caminhos. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que também de um dado muito interessante, que uma pesquisa que foi feita entre jovens da Itália, que, por exemplo, na Itália sempre foi uma exportadora de congregações religiosas femininas, né? Inclusive nós no Brasil temos muitas, né? E é um fenômeno interessante porque essas ordens na Itália estão desaparecendo. Existem pouquíssimas daquelas milhares e milhares de ordens religiosas femininas, que nós chamamos de freiras, né? Na Itália desaparece. Menos uma que está crescendo, que são as freiras de clausura. Então, as jovens estão procurando se enclausurar para rezar, para encontrar a Deus, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Esse jovem que, de repente, está perdido, mas que quer fazer uma experiência radical de Deus, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem os jovens do caminho, né? Enfim, tantos outros jovens também, de movimentos do cristianismo, da corrente, né, do pentecostal, enfim, né, Cristo Alegria, enfim. Então, eu acho que uma análise equivocada que se faz das religiões hoje, que são coisas em declínios, ao contrário. As religiões elas estão enfervescendo, né? Tem o Peter Berger, né, que é um sociólogo da religião importante. Ele, no início, assim, ele era um pouco adepto à questão, né, da secularização. Ele dizia, não, o mundo está se secularizando, as religiões estão perdendo importância, a religião vai desaparecer. Mas depois ele diz assim, olha, parece que eu estou escutando o rumor de anjos, né? Parece que os anjos estão voltando e as pessoas estão reencontrando essa espiritualidade. Que eu acho uma coisa perfeitamente normal, porque o cristianismo teve o seu boom em dois momentos críticos da história, né? Que foi o início do cristianismo, quando o Império Romano ali era uma máquina de morte e as religiões, sobretudo da Grécia, filosóficas, estavam em declínio, ou seja, eram um momento muito desesperador, e na Idade Média, né, onde a expectativa de vida era baixíssima, né, 30, 35 anos. Então, sempre quando tem esses momentos de muita crise, a religião ela entra com um fôlego muito grande. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é isso, né, um momento de muita crise, de muito desespero, de muito falta de esperança. Eu acho que a religião ela mostra para as pessoas assim, dá uma alternativa, um caminho em que as pessoas vão se encontrar de novo na vida.
Isso a gente vê na prática, né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma prática religiosa, não frequenta nenhuma igreja, não acredita em nenhuma instituição religiosa, mas quando vem um problema de uma doença, um desemprego, a pessoa, a primeira coisa que ela faz é muitas, né? Não todas, assim, mas Eu conheço muita gente, a primeira coisa que faz é procurar Deus. Aí vai, ou vai para uma igreja católica, ou vai para uma igreja evangélica, vai para qualquer lugar procurar.
Voltando à sua pergunta do início, a primeira pergunta, essa diversidade religiosa é fruto disso, né? Até movimentos religiosos que antigamente não tinham nenhuma expressão, né? Então as pessoas buscam, né? Então existe essa busca do sagrado, essa busca de Deus, visto que, né, buscar outras coisas nesse mundo que nós estamos vivendo hoje é muito difícil, sobretudo no Brasil, com essa política que a gente está vivendo. Não que a religião seja uma fuga, né, mas eu acho que é uma resposta a esse materialismo de hoje.
Tem uma análise também que muitas vezes a pessoa se afirma ateia ou ateu, mas é mais cristão do que muito cristão que eu conheço, né? Eu tenho uma grande amiga que ela diz que é ateia, mas é a pessoa mais generosa, mais caridosa, mais sensível socialmente que eu conheço. Aí eu me pergunto, né? Adianta eu professar uma religião e não colocar em prática? Ou é preferível que eu não acredite em Deus, mas reconheça o meu semelhante como alguém que merece o meu respeito, a minha consideração, o meu amor, o meu apreço? Eu acho que é aí que as religiões precisam entender esse processo, né? Que a conversão não é para que você acredite no que eu prego, no que eu digo que é a minha verdade. A conversão é íntima, é interna. E mesmo sem eu me filiar a alguma religião, eu posso ser cristão no sentido da proposta, né? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está excluindo os muçulmanos, os hindus, os budistas, né? Por quê? Porque se fizerem o que ele fez, se amarem como ele amou, esse é o caminho. Então, acho que esse é um processo também para a gente refletir juntos.
Eu queria que o professor Saulo falasse um pouquinho desse livro que ele trouxe aqui para a gente, Fundamentalismo Brasileiro, Mendem, Estados Unidos, o caso Batista Regular. Professor, para quem tiver interesse, né, nessa questão do fundamentalismo, o que o senhor diria sobre esse livro aqui?
Esse livro foi uma obra que eu quis refletir sobre a ação missionária que formou uma espécie de matriz das igrejas evangélicas no Brasil. Mas como pesquisa tem limites, eu resolvi fazer um estudo de caso sobre a Batista Regular. Se fala muito de fundamentalismo, muitas vezes se pensa nos muçulmanos, nesses grupos terroristas. Mas fundamentalismo, essa palavra, inclusive, do ponto de vista histórico, ela começa nos Estados Unidos, quando um grupo de magnatas do petróleo resolve financiar uns folhetos que distribuíam de costa a costa dos Estados Unidos, defendendo princípios que eles julgavam que era a única forma de interpretar o cristianismo. Depois, outro equívoco também é pensar que as igrejas mais proselitistas e intolerantes e fundamentalistas tenham vindo do sul dos Estados Unidos, do chamado Cinturão da Bíblia, Bible Belt. Também não, o fundamentalismo se originou lá no norte dos Estados Unidos. Bom, o livro trata disso tudo, é uma pesquisa, e traz que a contribuição que eu quero dar é para nós entendermos um pouco das raízes dessa matriz evangélica brasileira, não na totalidade, porque é também um campo religioso muito diversificado, mas talvez a parte preponderante dele seja fundamentalista. E finalmente lancei ele. Na Fox Video tem... Também tem na Livraria Cristã, que fica ali na...
José Malcher.
Tá
certo, professor Saulo. Muito obrigada por ter trazido o livro, por divulgar ele aqui pra gente. E pra gente encerrar o FPA Debate de hoje, uma mensagem de vocês, né? A gente tá aqui no período de Natal, que aí a mensagem de amor é um período que a gente vê tanta solidariedade, fraternidade. É o período do ano que parece que as pessoas resolvem deixar o individualismo de lado e se unir, né? Em prol de uma solidariedade, em prol de causas mais humanitárias, em nome de um Cristo, em nome de Deus. Qual é a mensagem que fica diante de tudo que a gente discutiu aqui, né? Nesse momento que a gente no Brasil está vivendo uma situação tão complicada, né? Uma crise política, econômica, diante de tanta corrupção que aí afeta a população mais pobre, né? Que fica desamparada de saúde, de educação, de segurança.
O Natal, assim, para mim, eu gosto muito de refletir. O Natal é uma mulher grávida, batendo de porta em porta, querendo que alguém abra a porta para que ela possa dar a luz em paz. Eu acho que Natal é isso, acolhida. Acolher a mulher pobre, acolher a criança que quer nascer. Enquanto as nossas portas estiverem fechadas, vai ser difícil mudar esse quadro, mas quando uma porta se abre, a luz ela entra. Então, que o Natal seja essas portas abertas, né? Que nós chamamos de corações, né? Que os corações se abram para acolher o próximo que quer vir à vida, quer viver e quer ter vida.
E aí o convite é para que os ouvintes da Rádio Web consigam perceber essa proposta, que a gente faça as nossas ceias, que a gente troque os nossos presentes, porque isso é da tradição, mas que a gente lembre, né, de alguém que há 2017 anos veio aqui e mudou o curso da história da humanidade, mudou a contagem do tempo, porque conseguiu demonstrar para as pessoas a força dessa potência maior de todo o universo, que é o amor. Então, quando a gente puder sentir o Natal em todos os dias do ano, que a gente olhe para os políticos corruptos não com ódio, porque toda vez que eu vibro com ódio, toda vez que eu vibro com violência, ao contrário do que eu pretendo, eu fortaleço essa onda, esse movimento de manada. Então, que eu possa lembrar do Cristo quando ele disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando ele, do alto de tanto sofrimento, né, elevou os pensamentos até Deus e disse: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque eu não queria estar no lugar de quem desvia milhões da merenda escolar. Eu não queria estar no lugar de quem desvia milhões da saúde e promove tanta dor e sofrimento. São pessoas que merecem também a nossa caridade, as nossas preces. E a gente só vai conseguir construir uma sociedade mais fraterna quando o nosso padrão mental se modificar. Aí o Natal acontece em nós, no nosso coração, na nossa mente. Então o desafio do Natal é esse, que nós possamos amar de forma incondicional todos os dias do ano.
Professor Saulo.
Jesus, numa ocasião, teve que falar para os discípulos, para os seguidores dele, pessoas simples, pescadores, mulheres, homens, que eles deixassem que as crianças chegassem para ele. E depois completou, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é dessas crianças. Se você não se tornar como uma dessas crianças, você não vai ter o reino de Deus. Então, eu acho que nós precisamos aprender isso. A criança, ela é espontânea, ela não dissimula e ela é capaz de conviver tranquilamente. Coloque crianças de diferentes etnias, de diferentes línguas, de diferentes condições sociais. Coloque elas juntas que rapidamente, em poucos minutos, elas estão amigas. Elas começam a brincar e a brigar também. Mas se entendem, eu creio que a mensagem do Natal é esse Deus que se torna menino e como criança depois continua e faz essa vivência conosco. Ele quer que nós nos amemos, tenhamos uma ação compatível com esse amor. Amor a ponto de dar a vida. E aí entra a justiça, a solidariedade, as virtudes que fazem o bom viver.
A gente está chegando aqui no finalzinho do programa, o FPA Debate, hoje discutindo o papel da religião na modernidade. Professor Saulo Batista, doutor em Ciências da Religião, Paulo Rabelo, membro da diretoria executiva da União Espírita Paraense, e padre José Maria Guimarães, filósofo, teólogo e mestre em Ciências da Religião e doutorando em Sociologia e Antropologia. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito obrigada por vir aqui discutir esse tema que é tão importante, compartilhar um pouco desse conhecimento e um pouco dessa mensagem de amor, né, para a humanidade. Muito obrigada. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Leonardo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e Feliz Natal a todos.